Muito bom dia, senhores vereadores. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2015. Solicito ao vereador Rafael Alves faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 24, versículos de 1 a 5, a vinda do Rei da Glória.
A vinda do Rei da Glória. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subir ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obedecerá ao Senhor, na bênção e na justiça de Deus o salvarão. Amém.
Obrigada, vereador. Eu quero solicitar, neste momento, então, ao segundo secretário, vereador Rafael Alves, a leitura da ata da reunião anterior. Por favor, vereador.
Segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 3638/2015. Aos 6 dias do mês de agosto de 2015, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 38ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brigman, secretária; Carlos Eduardo Espíndola, terceiro secretário; Irani Coelho Fernandes; José Fernando Tarragô; João Adalberto Arroz e Silva; Luiz Gilberto de Almeida Risso; Marcelo Cardoso Lemos; Rony Peterson Copo Melo. Justifica-se a ausência do vereador Rafael Alves, que participava em Porto Alegre de reunião na Fundergs para tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do esporte, bem como na Secretaria Estadual de Cultura, para informações sobre o tombamento de sítios arqueológicos jesuíticos no município de Uruguaiana, conforme empenho número 826. A hora estabelecida, a vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Carlos Eduardo que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 21, versículos de 1 a 6. Logo após, solicitou à vereadora Josefina que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sob os números 946, 947, 961, 996, 997, 999, 1000, 1011, 1012 e 1012. A vereadora Jussara Osório passou a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, vice-presidente, para que pudesse se retirar por alguns minutos para assinatura de documentos. Após, conforme requerimento número 15 de 2015, de autoria do vereador Gilberto Risso, protocolado sob o número 031 e aprovado pelo plenário, fez uso da tribuna o senhor Marcelo Duarte de Carvalho Ribeiro, representando a União Municipal Espírita, para explanar a respeito dos 150 anos do lançamento do livro O Céu e o Inferno. A presidente Jussara Osório de Almeida reassumiu a condução dos trabalhos e solicitou a interrupção da reunião por alguns minutos para um registro fotográfico. Foram encaminhados às comissões técnicas da Casa para a tramitação os seguintes projetos. Em regime de urgência urgentíssima, projeto de resolução número 05/2015, proposto pela mesa diretora, que altera o artigo 2º da resolução 14/2015. Em regime de urgência, os projetos de lei número 70/2015 do executivo, protocolado sob o número 990/2015, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área ao governo do estado do Rio Grande do Sul, destinado ao Corpo de Bombeiros, conforme menciona projeto de lei número 73/2015 do executivo municipal, protocolado sob o número 991/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 104.846,52. Projeto de Lei número 74 do Executivo, protocolado sob o número 992/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.883.000. Em regime de tramitação ordinária, projeto de lei número 28/2015, de autoria do vereador Rony Melo, que dispõe sobre prevenção e punição de atos de pichação, vandalismo e depredação do patrimônio público e privado no âmbito do município de Uruguaiana. Projeto de lei número 29/2015, de autoria do vereador Risso, que inclui no calendário oficial de eventos do município a campanha municipal de aleitamento materno e dá outras providências. Projeto de lei número 69/2015 do Executivo, protocolado sob o número 989/2015, que institui o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Uruguaiana. Projeto de lei número 75 do Executivo, protocolado sob o número 993/2015, que institui o Conselho Municipal de Pesca e Aquicultura. Será encaminhada às comissões de Finanças e Orçamento, balancete do Poder Legislativo referente ao mês de maio de 2015, projeto de lei número 72/2015 do Executivo, protocolado sob o número 984, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. Na sequência, foram aprovadas as moções protocoladas sob os números 957 a 960, 994 e 998. Foi aprovada a indicação número 972 de 2015. Foi aprovada por unanimidade a representação dos vereadores nos eventos conforme os convites protocolados sob os números 945, 979, 983, 987, 988, 1006 de 2015. Expediente recebido, diversos ofícios protocolados sobre os números 949, 951, 955, 962, 970, 974, 975, 978, 980 a 982. Do Executivo, recebidos sob números 956, 963, 969, 976, 977. Expediente expedido, diversos ofícios protocolados sobre os números 734 a 784, do Executivo, 342 a 370, de atos legislativos 051 a 055. Na sequência, usou espaço das comunicações vereadores Rony Melo, Luiz Gilberto Almeida Risso, Jussara Osório, Marcelo Cardoso. Usou o espaço de comunicações de líderes os vereadores Rony Melo, Marcelo, Jussara Osório. O conteúdo de seus pronunciamentos encontram-se arquivados em áudio no setor de legislação e registros desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa, entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a vereadora Jussara Osório, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invoca o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnica legislativa, digitei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbato Filho, aos 6 dias do mês de agosto de 2015. Feita a leitura, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Feita a leitura, a ata está em apreciação. Senhores vereadores, a ata está em apreciação. Acaba de ser feita a leitura, vereador Risso. Obrigada. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Neste momento, solicito, e com a chegada da primeira secretária, vereadora Josefina Soares, solicito que faça a leitura dos requerimentos da pauta de hoje.
Do vereador Rony, ementa, requer que seja enviada correspondência ao senhor prefeito municipal, solicitando que o mesmo determine o setor que compete o envio ao Poder Legislativo no prazo de 15 dias, conforme preceitua a lei orgânica do município, a listagem de todos os credores, pessoa jurídica do Poder Executivo nos últimos 10 anos, por ordem anual, e a que corresponde o crédito adquirido. Do vereador Rony Melo também, Requer que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe a esta Casa Legislativa quantos fiscais são responsáveis hoje pela fiscalização e avaliação de imóveis no município. Do vereador Marcelo, requer que esta casa encaminhe ofício para a S Sul, distribuidora gaúcha de energia elétrica, requerendo que seja cumprida a Lei 4.491, de 14 de 5 de 2015, colocando imediatamente no rodapé das faturas de energia elétrica desta cidade o número do telefone do Serviço de Reposição de Iluminação Pública. Do vereador Irani Fernandes, requer que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente, estudo que possibilita a adoção de mão dupla com a devida sinalização no trecho da rua General Hipólito entre a Esplanada da Justiça e a rua Benjamin Constante, esquina do supermercado Rispoli. Feitas as leituras, senhor presidente.
Espaço para requerimento verbal. Algum vereador tiver interesse em fazer requerimento verbal? Não, como não foi solicitado, então, nesse momento, após a leitura dos requerimentos, e não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão todos aprovados. Passamos, então, agora a encaminhamento às comissões em regime de urgência, os projetos de origem executiva.
Projeto de lei número 078 de 2015 dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria na execução de obra pública referente à pavimentação asfáltica de trecho da rua 7 de setembro, conforme menciona. Artigo 1º. Em decorrência da execução pelo município de obra pública de pavimentação asfáltica na rua 7 de setembro, trecho compreendido entre rua Padre Anchieta e avenida Setembro de Carvalho, será cobrada a contribuição de melhoria, conforme disposto no Código Tributário Municipal, observados os seguintes critérios. Primeiro, serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuam frente para a via indicada. 2. O valor da contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado em decorrência da execução da obra e como limite total da soma das valorizações, observado o percentual máximo de 100% do custo final da referida obra. Artigo 2º. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração municipal publicará edital prévio à execução da obra, contendo, entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes. Primeiro, delimitação das áreas diretamente beneficiadas e a relação dos proprietários de imóveis nela compreendidos. Segundo, memorial descrito do projeto. Terceiro, orçamento total ou parcial do custo da obra. Quarto, determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio, contendo em anexo a planilha de cálculo observado disposto no inciso 2º do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Após a conclusão da obra, será publicado o demonstrativo do custo final, seguindo seu lançamento da contribuição de melhoria. Parágrafo único. Do lançamento, sua notificação e demais aspectos não especificados nesta lei serão observadas as normas e procedimentos estabelecidos na Lei número 2.413, de 20 de dezembro de 1993, do Código Tributário Municipal, e suas alterações nos termos da Lei Complementar número 6, de 12 de setembro de 2014, que institui a contribuição de melhoria no município de Uruguaiana. Artigo 4º. As despesas constantes da presente lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária específica, tendo como custo total do projeto o valor de R$ 524.894,34, a ser realizado com recurso livre. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do prefeito, em 28 de julho de 2015, prefeito Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal. Feita a leitura, presidente. Faz as comissões.
Próximos projetos são também de origem executiva, todos a serem encaminhados às comissões em regime de urgência. Com a leitura, primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Projeto de lei número 079 de 2015 autoriza a concessão de benefícios com recursos do Fundo Municipal de Desporto às entidades que menciona. Artigo 1º. Fica o município autorizado a conceder benefício financeiro com recursos do Fundo Municipal de Desportos, com amparo no artigo 8º da Lei Municipal 2.481 de 94. As seguintes entidades abaixo relacionadas e respectivos valores. Entidades. Primeiro, Associação Esportiva Uruguaienense, R$15.000. Segundo, Associação dos Corredores de Rua Uruguaiana, Acórum, R$10.000. Terceiro, Centro Esportivo de Basquetebol da Fronteira Oeste, Luba, R$13.000. Quarto, Esporte Clube Uruguaiana, R$10.000. Quinto, Serviço Social do Transporte, SEST, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT, R$2.000. Sexto, Associação de Futebol Feminino Celestamar, Uruguaiense, Celemaster, Uruguaiana, mas é Celemaster, Uruguaiense, R$15.000. Sétimo, Liga Uruguaiense de Futebol, R$13.000. Oitavo, Associação de Boxe Amador e Profissional do Rio Grande do Sul, R$2.000. O artigo 2º, as entidades beneficiadas tiveram seus projetos e documentos de habilitação aprovados junto ao Conselho Municipal de Desportos. Parágrafo único, a ata do CMD faz parte integrante e inseparável desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, em 13 de agosto de 2015, prefeito Luiz Augusto Schneider.
Próximo projeto, projeto de lei número 080/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.300.000. Reais.
Projeto de lei número 080, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$1.300.000. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$1.300.000, com classificação abaixo descritas, códigos 9.01, Secretaria Municipal de Educação. Ampliação da oferta de vagas em, no mínimo, 40% em relação à matrícula anual, com ampliação, construção de novas escolas, sendo uma de creche no interior, obedecendo ao critério de maior demanda. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, fonte, recursos, 1034, transferência, salário e educação, valor, R$800.000, acho que é. R$800.000. Repasse regular de recursos financeiros às escolas municipais, CEMED, conforme a legislação vigente, ensino fundamental, material de consumo. Fonte de recurso, 1034, transferência, salário e educação, valor, R$200.000. Outro serviço de terceiros, pessoas físicas. Fonte de recurso, 1034, transferência, salário e educação, R$50.000. Repasse regular de recursos financeiros às escolas municipais e CEMED, conforme legislação vigente, educação infantil, material de consumo, fonte de recursos, 1034, transferência, salário e educação, valor, R$200.000. Outros serviços de terceiros, pessoas físicas, fonte de recursos, 1034, transferência, salário e educação, R$50.000. Artigo 2º, serviço de recursos para atendimento das despesas de que trata o artigo anterior às reduções das dotações abaixo. Secretaria Municipal de Educação, ampliação da oferta de vagas no ensino fundamental para continuar garantindo o atendimento de 100% da demanda. obras e instalações, fonte de recurso desta 34 transferência salário educação, valor R$1.300.000. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, em 4 de agosto de 2015, Prefeito Luiz Augusto Schneider.
Próximo projeto, também de origem executiva, projeto de lei número 081/2015.
Projeto de lei número 081/2015, cria o Conselho Municipal da Diversidade Religiosa e da Outras Providências. Artigo 1º, fica criado o Conselho Municipal da Diversidade Religiosa, sigla CONDIR, órgão representativo, normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura ou órgão que substitui, constituindo-se em espaço de articulação entre o governo municipal e a sociedade civil acerca dos temas referentes à religião no município de Uruguaiana. Artigo 2º, o Conselho Municipal da Diversidade Religiosa tem as seguintes contribuições. 1º, fixar diretrizes para organização e funcionamento do CONDIR. 2º, formular as políticas e planos visando a promoção da diversidade religiosa no município, inclusive participando primordialmente de eventos que sejam ligados aos seus objetivos, como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e o Dia Municipal da Cultura e da Paz. 3º, zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em favor da tolerância e da diversidade religiosa. 4º, apurar denúncias de prática de intolerância religiosa, bem como dar suporte técnico visando a condição das partes ou o encaminhamento do Ministério Público. 5º, manter intercâmbio com o Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, bem como com comitês estaduais em regime de cooperação. 6º, acompanhar a política de aplicação de recursos e convênios entre o município e entidades públicas privadas. 7º, exercer outras atribuições de peculiar interesse do Poder Público Municipal. 8º, organizar as conferências municipais que tratem sobre diversidade religiosa anualmente. 9º, elaborar o regimento interno ou propor sua alteração, submetendo a deliberação de 50% mais 50% mais 1 dos membros do Conselho. Parágrafo único, o regimento deverá ser aprovado por ato do Poder Executivo. Artigo 3º, o CONDIR será composto por 12 membros representando órgãos governamentais e identidades religiosas, que serão nomeados por decreto do Poder Executivo conforme segue. 1º, órgãos governamentais. A, representante da Secretaria Municipal de Cultura. B, representante da Secretaria Municipal de Educação. C, representante da Secretaria Municipal de Planejamento. D, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E, representante da Secretaria Municipal de Saúde. F, representante da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação. 2º, entidades religiosas. A, representante de igrejas evangélicas. B, representante de igrejas católicas. C, representante da Sociedade Espiritualista de Umbanda de Uruguaiana, Aruanda. D, representante de entidades espíritas. E, representante da Igreja Luterana. F, representante da Sociedade Brasileira Árabe Palestina. Parágrafo 1º, os representantes de que trata o inciso 1 serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos dentre seus servidores. Parágrafo 2º, os representantes de que trata o inciso 2 serão indicados pelas entidades com representação do Conselho dentre pessoas de comprovada atuação no âmbito das organizações a que pertencem. Parágrafo 3º, a cada conselheiro titular corresponderá um suplente que substituirá seu titular em eventuais afastamentos, impedimento ou nos casos previstos no regimento interno e que apenas nessa situação terá direito a voto. Parágrafo 4º, a entidade que não se fizer representar a 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas poderá ser destituída do Conselho. Parágrafo 5º. O Poder Público Municipal preencherá as vacâncias de qualquer uma das representações por decreto, mediante indicação do plenário do Conselho, desde que mantenha correlação com as finalidades do Conselho. Parágrafo 6º. O mandato dos membros do CONDIR será de 2 anos, permitidos reconduções e considerado serviço público relevante não remunerado. Artigo 4º. O mandato de conselheiro deverá ser declarado vago somente com a renúncia por escrito do conselheiro titular, situação em que o suplente assume a vaga, sendo indicado para seu lugar outro suplente. Artigo 5º. A indicação do conselheiro pelo órgão e entidade deve ser feita em até 90 dias após a publicação da presente lei. Artigo 6º. Para cumprir suas atribuições nos termos desta lei, o Conselho Municipal deve atuar através do colegiado. Parágrafo 1. O colegiado é constituído por todos os membros do Conselho. Parágrafo 2. Segundo, aliás. A presidência é exercida pela presidente nas ausências ou impedimento deste pelo vice-presidente. Parágrafo 3º. O mandato da presidência será de 2 anos, sendo possível sua recondução sempre que escolhido pelo voto em reunião destinadas a este fim. Parágrafo 4º. Fica o Conselho livre para organizar quantas comissões de trabalho forem necessários. Artigo 7º. No dia da posse do Conselho, sobre a presidência do conselheiro com mais idade, deve ser feita a eleição do presidente e do vice em eleição direta, sendo eleito presidente o candidato que obtiver maioria simples dos votos e declarado vice-presidente o segundo candidato mais votado. Parágrafo único. O resultado da eleição deverá constar na ata de posse do Conselho, indicando o presidente e o vice-presidente para o respectivo biênio. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 4 de agosto de 2015, Prefeito Luiz Augusto Schneider.
Próximo projeto, também de origem executiva, este que será juntamente com os demais encaminhados então às comissões em regime de urgência, será feita a leitura agora do projeto de lei número 082 de 2015.
Artigo dispõe sobre o inciso 3º, parágrafo 8º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado ao município de Uruguaiana a celebrar acordos diretos para pagamentos de precatórios alimentícios e comuns da administração direta e indireta na forma prevista no inciso 3º do parágrafo 8º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, da Constituição Federal, observadas as disposições dessa lei. Artigo 2º. Fica criada a Câmara de Conciliação de Precatórios do município de Uruguaiana, vinculada à Procuradoria-Geral do município, com a finalidade de celebrar os acordos referidos no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. A CCPMU será composta por representantes dos seguintes órgãos indicados pelos respectivos titulares. 1º. Procuradoria-Geral do município. 2º. Secretaria Municipal da Fazenda. Parágrafo único. A CCMPMU será presidida por representantes da PMGM, designado pelo Procurador-Geral do Município. Artigo 4º, somente serão objetos de análise as propostas de acordos judiciais processadas posteriormente à expedição dos precatórios, desde que não esteja pendente discussão judicial sobre a inexigibilidade total ou parcial do crédito. Parágrafo 1º, para efeito desta lei, admite-se o desmembramento do valor do precatório por credor nas hipóteses de litis consórcio ou de ações coletivas. Parágrafo 2º, os honorários de subcumbência e os honorários contratuais poderão integrar o acordo com a anuência expressa do advogado. Parágrafo 3º, somente será admitido acordo sobre a totalidade do valor do precatório, vedado seu desmembramento ou quitação parcial, regra geral, exceto nas hipóteses dos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 4º, o acordo poderá ser celebrado, 1º, com o titular original de precatório ou seus sucessores causa mortis. 2º, com o procurador do titular de precatório especificamente constituído. E 3º, com o cessionário de precatório devidamente habilitado por homologação judicial. Artigo 5º, na celebração dos acordos diretos, fica autorizado o abatimento a título de compensação do valor líquido a receber correspondente a débito tributário ou não tributário, inscrito ou não em dívida ativa e constituído contra o credor original do precatório, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos da legislação em vigor. Parágrafo único. O termo do acordo deverá conter cláusula estabelecendo a confissão de dívida e a renúncia expressa e irretratável de eventuais direitos discutidos em juízo ou administrativamente, inclusive sobre os critérios de apuração do valor devido e eventual saldo remanescente. Artigo 6º. Aprovado o acordo pela CCPMU, o município de Uruguaiana, por intermédio da PGM, representará sua homologação judicial e a transferência pelo Tribunal de Justiça, com recursos depositados em conta especial a que se refere o parágrafo 8º do artigo 97 e da Constituição Federal. Artigo 7º. A realização de acordos diretos deverá observar a ordem de preferência dos credores com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, ressalvada a hipótese de fixação de novo percentual por parte do Poder Judiciário ou Lei Federal. Artigo 8º. Nos acordos de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de tributos, deverá ser procedida a retenção para o recolhimento das importâncias devidas ao órgão competente. Artigo 9º. Antes do pagamento dos acordos diretos, a PGM deverá discriminar o valor destinado ao município de Uruguaiana, relativo ao imposto de renda retido na fonte dos credores, nos termos do inciso 1º do artigo 157 da Constituição Federal, ressalvadas as hipóteses de isenção previstas em lei. Parágrafo único. Os valores do imposto de renda retido na fonte deverão ser repassados ao Tesouro Estadual até o segundo decêndio do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, independentemente da natureza do crédito ou do poder, órgão ou entidade de lotação do servidor, beneficiado com provimento judicial. Artigo 10. Ato do chefe do Poder Executivo determinará os critérios, as condições e os requisitos a serem observados pelos titulares de créditos deprecatórios interessados na formalização do acordo disposto nesta lei, bem como as condições para as compensações previstas no parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição Federal e no inciso 2º do parágrafo 9º do artigo 97 do ADCT da Constituição da República. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 10 de agosto de 2015, Prefeito Luiz Augusto Schneider.
Obrigada, vereador. Eu gostaria de passar a condução dos trabalhos ao vereador Gide Carvalho, vice-presidente dessa mesa, para que eu possa me manifestar sobre esse último projeto.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Senhores vereadores, eu me coloco para analisar um pouco e debater e fazer alguns comentários a respeito desse projeto, que é o projeto número 082-2015, e que diz respeito à criação da Câmara de Conciliação de Precatórios. No item 6, o senhor prefeito Luiz Augusto Schneider justifica da seguinte maneira, um dos pontos. A Câmara Municipal de Conciliação será instrumento relevante para o cumprimento das obrigações públicas, e sua instituição, mais uma demonstração de que o poder público municipal vem tentando, de todas as formas, reequilibrar as finanças municipais. Eu vejo com muito bons olhos, senhores vereadores, porque, na verdade, até agora, nós não sentimos, tudo que foi feito, tudo que foi buscado, como, por exemplo, algumas propostas que se solicitou e foram solicitadas através das juízas do trabalho da vara local, nada, absolutamente nada disso aconteceu. Ou seja, não haviam propostas, não havia diálogo, não havia absolutamente nada. E neste momento, então, parece-me que abrem-se, começam-se a abrir as portas. Por quê? Na verdade, esta ideia de Câmara de Conciliação de Precatórios foi sugerido, vereador Egídio Carvalho, pelo doutor Raul Tevenet, jurídico do CIMUR. Pessoa que se dedicou inteiramente a estudar esta situação de maneira profunda. Então, aí está um ponto que foi aceito e desta maneira que eu comento, então, que vejo com bons olhos. Ou seja, se oportuniza o diálogo e é isso que nós estamos precisando. Pior do que a crise que a gente já conhece, vereadores, muito pior do que a crise, é a falta de interesse de conversar e trabalhar este assunto. Eu quero aproveitar também neste momento, quando eu sinto que as oportunidades estão chegando, lembrá-los da intenção, e não só da intenção, do trabalho desta casa que fizemos agora, bem recentemente, junto à presidente do Tribunal do Trabalho, que deferiu o pedido do Legislativo no que se refere a um trabalho de mediação. Foi isso que nós fomos buscar. Uma mediação para que se trabalhe, não aqui em Uruguaiana, mas lá em Porto Alegre, que trabalhemos todos juntos. Legislativo, junto conosco estará também o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado, a OAB e o Executivo Municipal. Então, foi deferido. E daqui a pouco, a presidente do tribunal anunciou que a reunião deverá acontecer em Porto Alegre, em data que será aprazada pela mesma. É uma grande oportunidade, porque nós tivemos também, o vereador Rony Mello esteve junto comigo nessa oportunidade, eles inclusive nos esclareceram, né? A própria desembargadora esclareceu que se não houver este momento de discussão, de se abrir o diálogo, de se debater e tentar encontrar uma solução, a situação é muito difícil. Caso contrário, poderá, palavras dela, haver inclusive uma situação de intervenção da justiça na administração local. Então vejam realmente como é grave a situação no município. E como é bom e importante que todos nós possamos nos envolver, e como é próprio, e como foi importante, senhores vereadores, porque nesse pedido, intervenção, sim, vereadores, intervenção. Estas palavras foram ditas, vereador Marcelo Lemos, intervenção. Então, vejam como realmente é importante este momento onde esta Casa Legislativa solicitou esta mediação, que foi aprovado, e daqui a pouco nós estaremos, então, numa grande mesa redonda, trabalhando a realidade financeira do município, a saúde financeira do município.
Eu gostaria de usar da palavra após passar...
Desculpe, eu só vou conceder uma parte ao vereador Gilberto Risso. Desculpe.
Não, mas ela está numa parte...
Não, pode... eu só vou receber a condição dos trabalhos e volto o seu à parte.
Ela está usando a palavra. Agradeço a parte, excelentíssima presidente, colega vereador Jussara Osório. E nós do PMDB, eu acho que falo por mim, o vereador Duagno, estamos conversando muito sobre esse assunto, que é muito preocupante. Estivemos à frente de algumas reuniões junto com o doutor Raul, o sindicato, com o prefeito, e essas sugestões foram todas feitas na época. E o prefeito, então, disse que não concordava porque os juízes mudavam muito. E daí chegava lá, era uma outra cabeça. Mas a situação é emergencial, prefeito. Precisamos resolver esse assunto hoje. Se o sindicato, ele é o intermediário, ele é o interessado, porque as causas foram encaminhadas por eles, levar a sugestão aos juízes, eu tenho certeza que elas vão aceitar. Daí ficou naquele impasse, tocou para frente, e aconteceu tudo que a gente já sabe que aconteceu. Dizer que nós tínhamos entrado com requerimento nesse teor, que não tinha visto encaminhamento feito pela mesa, pela presidente, né? Então eu quero me somar, colocar à disposição aí para que a gente possa auxiliar, porque eu acho que é um momento muito importante que vai passar a Uruguaiana nos próximos dias e vai depender muito da ação desta casa aí para que a Uruguaiana tenha saúde política nos próximos anos. Agradeço, presidente, pela sua parte.
Obrigada, vereador. Nós estamos juntos nessa missão.
Eu devolvo a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório e peço a palavra nesse instante.
Reassumo a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Egídio Carvalho.
Saudando ao secretário Jorge Prestes Lopes, secretário da Indústria e Comércio, prazer em tê-lo nesta casa, o assessor legislativo Luiz Fernando Franco Malfucci, Pedro Mário, integrante da Rádio São Miguel, imprensa, Rádio São Miguel que transmite esta sessão com a Rádio Líder FM, ao sempre vereador Mauro Brum, obrigado pela presença aqui. Mas, vereador Jussara de Almeida Osório, senhores vereadores, a Câmara de Conciliação dos Precatórios foi proposta dentre um bloco de alternativas que o Simurs ofereceu ao Poder Executivo e que não foram aceitas pelo gestor público. A Lei 082/2015 está trazendo agora algo que foi um dos itens da proposta quando estava por entrar em votação a redução das requisições de pequenos valores das RPVs. O doutor Fernando Tarragô foi quem intermediou a proposta de um acordo e dentro desse acordo estava a criação da Câmara de Conciliação dos Precatórios, mas o prefeito queria que esta casa votasse favoravelmente a redução de 30 para 10 salários mínimos das RPVs. O que aqui foi votação de 11 a 0. Houve votação unânime contra o projeto de lei de origem executiva. Agora, o projeto a favor do parecer. Vamos fazer a correção. Muito bem. Mas eu quero me referir agora à Lei 082/2015, e que vem para esta casa, no seu item 2, e vejam a forma como o senhor prefeito manifesta-se. Os senhores prestaram atenção no que diz aqui o projeto? O momento econômico-financeiro da União, do Estado, de nossa Uruguaiana, exige medidas eficazes, sem demagogia, com o intuito de equilibrar as contas públicas, iluminar
a moralidade dos agentes políticos eleitos pelo povo e resguardar a eficiência dos serviços públicos. Precisa dizer mais alguma coisa, senhoras e senhores? Isso é o que resume o senhor prefeito a respeito da ação dos senhores vereadores quando votaram contra a diminuição dos, 10 para, dos 30 para 10 salários na questão das RPVs. Pois é, mas isso aqui faz parte do teor, vereador Rony Mello, de um projeto de lei. Ele é uma justificativa, mas faz parte de um projeto, da justificativa de um projeto de lei que está sendo trazido a esta casa, doutor Fernando Tarragó. E aqui está, ele aproveita o momento para puxar a orelha e para falar em demagogia e moralidade dos agentes políticos eleitos pelo povo e resguardar a eficiência dos serviços públicos. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra para discutir o requerimento, vereador Rafael Alves, e depois, então, a oportunidade também para o vereador Adalberto Silva.
Vereadora presidente, demais colegas vereadores, eu inicio saudando nossos ouvintes da Rádio Líder e da Rádio São Miguel, público presente nesta casa, senhor secretário do Comércio, assessor legislativo, ex-vereador Mauro, colegas servidores desta casa, neste dia tão importante para a justiça brasileira, no dia do advogado, nós recebemos, e já aproveito e cumprimento a subseção de Uruguaiana OAB, na pessoa do Dr. Maurício Blanco, demais colegas, aliás, e advogados todos de Uruguaiana, mas hoje recebemos um projeto que demorou um pouco para chegar nessa casa, senhores. Nós estamos hoje no 32º mês da gestão do prefeito Schneider. Faltam-lhe 16 meses para o término desta gestão. Nós estamos no 32º mês do atual mandato. Todos nós, e principalmente o Executivo, já sabíamos, senhora presidente Jussara Osório, que o município passaria por problemas em relação a um grande número de ações trabalhistas que foram geradas por decisões administrativas que não estou aqui para julgá-las, se precipitadas ou ineficientes ou de forma jurídica incabíveis. Mas elas ocasionaram um déficit financeiro muito grande. E como esta casa, o Executivo também tinha essas informações, não de janeiro de 2013 para cá, mas há muito tempo atrás também. O prefeito Schneider esteve na gestão passada como vice-prefeito, acompanhando de perto, muito de perto, toda essa temática desta dívida, dessas ações, dos precatórios e dos RPVs que começariam a vir como uma avalanche. Mas nós só fomos visualizar uma ação concreta, atitudes, depois que o sindicato propôs, depois que esta casa tentou, depois que este vereador também, como quando atuando como líder do governo, tentou aproximar o jurídico do sindicato com o jurídico da prefeitura, sem muito sucesso. Quando esta casa, na pessoa da Jussara Osório, trouxe aqui as juízas do trabalho para tentarmos um diálogo, ali as juízas já nos falavam que não havia acordo com o Executivo, que o Executivo nem proposta fazia para se pagar as RPVs e os precatórios. Eu estou falando agora de 6 semanas atrás. E agora nós recebemos. Então eu quero cumprimentar o Executivo Municipal, a pessoa do prefeito, por ter enviado agora, 32 meses depois, a proposta de uma Câmara de Conciliação. Logo também depois que esta casa, através da iniciativa da presidente, vereadora Jussara Osório, propõe ao Tribunal Regional do Trabalho uma mediação.
Obrigada, presidente.
Logo depois de várias iniciativas e propostas, e faltando somente 16 meses, Bom, pela tramitação desse projeto aqui, que vai levar algum tempo, digamos que 14 meses, nós teremos neste governo de tentativa de conciliação ou de possibilidade de acordo em relação a um valor fixo de pagamento para as RPVs e para os precatórios.
Obrigado, vereador.
Eu posso, só me declinando ao final da minha fala, senhora presidente, posso afirmar que de todo o período dos quatro anos de...
Presidente, eu passo o tempo do PMDB, o vereador...
Obrigado, senhor vereador Gilberto Risso, aceito o seu tempo e já sigo usando a palavra. Posso afirmar que dos quatro anos dá quantos meses, Gaspar? 48 meses. Que dos 48 meses de governo, nós teremos 14 de conciliação, acordo trabalhista ou de acordo de fixação de valor pagamento, para pagamento de RPVs e precatórios. É pouco tempo, de 48 meses, 14 de obtenção de tentativa de solucionar um problema que, ao meu ver, deve ser o primeiro, primordial. Acorda-se o que se deve para tentar fazer um bom trabalho a partir daí. Mas o que vimos foi que se fez o contrário. Tentou-se fazer um bom trabalho e sempre, nos primeiros um ano e meio, digamos, jamais falando em dívida, em problemas financeiros. Não sei se o prefeito Schneider estava preocupado por fazer parte da gestão passada, mas foram até os limites, é como agora. Se está se usando todos os limites para se tomar as decisões. Primeiro se usou todos os limites para não se falar em problemas, porque poderia macular a gestão passada com o ex-prefeito, com ele, e aí não tinha mais o... Aí se falou em dívida, em problemas, como agora. Não tem mais saída. Os resgates, os sequestros ultrapassarão a cifra de R$1 milhão.
Obrigado,
então, agora, vereador, quando não se tem mais nenhuma saída, e depois que essa casa já mandou a sugestão, o sindicato, chega-se esse projeto. Senhora presidente, eu só peço que da próxima vez seja marcado o tempo para...
Foi marcado, vereador. O senhor teve os seus 3 minutos e mais 3 minutos, o vereador Gilberto Risso. Muito obrigado.
Porque o tempo não está sendo marcado.
Não, senhor. Aqui está sendo marcado,
vereador. Então, eu agradeço, senhora presidente. Agradeço ao tempo do PMDB. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Adalberto Silva.
Excelentíssima colega vereadora Jussara, demais colegas vereadores, servidores, nosso secretário Indústria e Comércio, Jorge Préssimo, assessor legislativo, demais pessoas que nos dão a honra das suas presenças. Eu queria cumprimentar o prefeito. Acho que nós aqui não podemos discutir o que passou. Passou, passou. Nós temos que discutir o futuro uruguaiano. Esse projeto é o futuro uruguaiano que está discutindo. Não é para o prefeito Schneider, é para a Uruguaiana. Porque não se extingue o projeto no fim do governo do prefeito Schneider. Se abre uma possibilidade de, em o funcionário ter um entendimento de que tem algum direito que foi lhes frustrado, procurar essa Câmara em vez da Justiça. Procurar essa Câmara para que, junto com essa Câmara, possam esgotar todas as tratativas com relação. Então, esse projeto é para Uruguaiana. Não é para prefeito A, nem B, nem C. Então, eu acho que não adianta nós aqui ver chovendo molhado, se está atrasado, se está adiantado. Nós temos que visualizar o agora, o futuro. E eu, na minha justificativa do meu voto, que votei pela constitucionalidade, que segundo informação posterior, eu soube que, inclusive, também tem a jeans de constitucionalidade desse projeto, mas eu, infelizmente, não me chegou pelo jurídico da prefeitura essa informação. Eu votei pelo que eu tinha, de adins que tinham aqui, de informação, que me adequaram a votar pelo parecer. Mas pelo mérito, eu votaria sempre a favor do projeto, minha posição era votar a favor do projeto, em função de que o contribuinte uruguaiano não aguenta mais. não aguenta mais essa sangria que está acontecendo aí. Então, enriquecendo alguns à custa do contribuinte de Uruguaiana, e o servidor também está sendo sangrado, porque do salário dele, dos direitos dele, é tirado 20% ou 25%. Então, é uma oportunidade única, eu cumprimento o prefeito, que esse projeto é Uruguaiana. Nós não podemos visualizar esse projeto como projeto de nenhum prefeito, nem do Chinai, nem de ninguém, nem do posterior prefeito. É de Uruguaiana. Nesse sentido, eu acho que vem em boa hora. Obrigado.
Obrigada, vereador. Período de discussão está encerrado, então, e os projetos 078, 079, 080 e 081, 2015, serão todos encaminhados, então, às comissões em regime de urgência. Passamos agora aos os próximos projetos em período de discussão e votação única. Iniciei, então, a leitura dos pareceres dos projetos em discussão e votação únicas.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto do Poder Executivo, projeto de lei número 036 de 2015. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 036 de 2015, protocolado sobre o número 18-D5 de 2015, de proposição do Poder Executivo que busca autorização para que o município de Uruguaiana constitua uma sociedade de economia mista, denominada Companhia de Desenvolvimento de Uruguaiana, Condur, para a realização e implantação de serviços e obras públicas e privadas. Empresa essa estabelecida nos termos da Lei Federal nº 6.404 de 1976, Lei das Empresas de Economia Mista, onde o município de Uruguaiana seria o maior acionista, com no mínimo 51%, ficando autorizada a participação no quadro societário de entidades associativas do município, desde que sejam sem fins lucrativos. O projeto inicialmente apresentado de forma comparativa à Codeca, Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, não trouxe maiores informações e elementos por parte do proponente quanto às vantagens e quanto à forma de utilização da companhia ser efetivamente criada pelo município de Uruguaiana. Deste modo, através de convite desta Comissão de Constituição e Justiça, compareceu na reunião ordinária do dia 22/6/2015 o secretário municipal de Indústria e Comércio, onde explanou de forma mais precisa aos vereadores as intenções e a forma de organização e trabalho da empresa serem adotadas pelo Poder Executivo, ocasião em que também foi solicitado ao proponente minuta do Estatuto Social a ser apresentado pelo município como maior acionista. Na data de 7/7/2015, através do protocolo número 1224, ADM, o Poder Executivo explicitado que os municípios que buscaram a composição de empresas nesse regime tiveram, ao longo dos últimos anos, uma sensível economia aos cofres públicos, no custeio de serviços públicos essenciais, especialmente nas áreas de variação, de varrição e limpeza urbana, coleta e destinação de resíduos sólidos e manutenção dos próprios municipais. Traz aos autos do presente processo legislativo cópias de estatutos sociais de sociedades semelhante a saber Codeca, Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, e MDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Companhias de Campinas, Sociedade Anônima, Proguaru, Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, S.A., Sociedade Anônima, justificando que o Estatuto Social da empresa, após criada, deverá ser elaborado e criado pelo Conselho de Administração, sendo impossível fazer constar no projeto a minuta de tal instrumento. De fato, as sociedades de economia mista são empresas constituídas por pessoa jurídica de direito público, com capital predominantemente público, mas permitindo a participação de pessoas jurídicas de direito privado ou particulares, com o objetivo de prestar serviços públicos ou inserir-se na exploração de atividade econômica. Analisando a matéria, percebe-se ser da competência do chefe do executivo a iniciativa em propor a matéria, bem como se trata de matéria de interesse local, além de estar plenamente de acordo com a normativa federal, especialmente a Lei Federal número 6.404, de 1976, como já dito, além do decreto Lei número 200, de 1967, e da própria Constituição Federal, se não vejamos. Constituição Federal de 88, artigo 173, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, disposto sobre, 1º, sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. 2º, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 3. Licitação e contratação de obras, serviços, compras, alienações, observados os princípios da administração pública. 4. A contribuição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal com a participação de acionistas minoritários. 5. Os mandatos, avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Parágrafo 2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Parágrafo 3º. A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Igualmente, a matéria também encontra previsão e guarida em nossa Lei Orgânica Municipal, a saber, artigo 27, dependem de lei específica. 1º, a criação ou extinção de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública. 2º, alienação do controle acionário da sociedade de economia mista. 3º, a incorporação ou fusão de empresa privada com a entidade da administração municipal. Parágrafo 1º, as entidades de que trata este artigo terão em suas respectivas diretorias, no mínimo, um representante dos empregados eleito diretamente por estes. 2º, parágrafo 2º, está sujeita à autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso 1. Nesse sentido, deixa-se às demais comissões técnicas desta Casa e ao próprio plenário a discussão apenas acerca da necessidade ou não do município de Uruguaiana constituir empresa desta natureza, bem como da própria viabilidade orçamentária. Eis que para se alcançar os objetivos da sociedade deverá ser realizado aporte financeiro significativo, a iniciar pelo município nos termos dos artigos 2º e 3º da proposição, Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica e legal do presente projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 8 de julho de 2015, relator vereador Marcelo Cardoso Lemos, de acordo com os demais membros dessa comissão.
Muito bem, feita a leitura então dos pareceres, o projeto número zero...
Falta dois ainda, vereador.
Ah, não, encerraram os pareceres? Desculpa, vereadora, desculpa. Continue então.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 036 de 2015, que autoriza o município de Uruguaiana a constituir sociedade de economia mista para a realização de serviços públicos e privados com vistas à realização de seus objetivos sociais. Salientamos que a respectiva sociedade de economia mista proposta pelo município que venha a ser celebrada com outras entidades públicas ou privadas, seja resguardada a participação de 51% nas cotas em prol do município. Devemos frisar que a integralização do capital social no valor de 5 milhões será disponibilizado conforme a capacidade de recursos na arrecadação e de eventual superávit registrado no primeiro trimestre do ano de 2015. Aproveitamos para destacar que outros municípios já adotam esse tipo de sociedade para a realização de obras e serviços com economia para os cofres públicos, conforme consta em anexos no presente projeto, os modelos realizados por outros municípios. O parecer é favorável. Sala das Comissões, 13 de julho de 2015. Relator, vereador Carlos Eduardo Espindo Alves, de acordo com os demais membros dessa comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 36/2015, protocolado sobre o número 0604/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a constituir sociedade de economia mista, denominada Companhia de Desenvolvimento de Uruguaiana, CONDUR, e da outras providências. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade a constituição de uma empresa de economia mista, sendo o município de Uruguaiana o principal acionista. É salutar o projeto ora proposto, pois permitirá a municipalidade atuar de forma ágil e moderna na execução de serviços públicos e privados, a execução, implantação e administração de obras públicas privadas, a indústria, comércio, importação, exportação e nas atividades de limpeza urbana e, em especial, de varrição e capina de vias públicas. Diante do exposto, parecer favorável. Relator, vereador Rafael Alves, de acordo com demais membros da comissão.
Votação nominal. Agora sim, feita então a leitura dos três pareceres, o projeto de lei número 036 entra neste momento em período de discussão. Não havendo interesse em discutir o projeto, passamos...
Senhora presidente?
Pois não, vereador Fernando.
Nós temos hoje no plenário o secretário de Indústria e Comércio e ele se dispõe a esclarecer certos fatos. E eu tenho, assim, o maior fato que eu tenho a dúvida é quais seriam os projetos, né, que estariam na mira de Uruguaiana fazer através do CONDUR. Então, assim, essa pergunta eu gostaria de fazer para o secretário, se ele pudesse ocupar a tribuna por 3 minutos.
Está colocada a apreciação dos senhores. Se sempre que houver dúvidas, ainda que eu entendo que esse momento se perdeu no momento exatamente de trabalhar o projeto durante o trabalho que é feito nas comissões, mas independente disso, secretário sempre bem-vindo, até porque existem questionamentos e em existindo questionamentos a gente oportuniza.
Já aconteceu nessa casa. Já aconteceu nas comissões, senhora presidente.
Mas, de repente, não foi suficiente, né, vereador Marcelo?
Inclusive, para embasar os demais colegas que não fazem parte das comissões.
Ótimo. Então, antes de passarmos a votação, que será, já foi pedido votação nominal, nós convidamos o secretário Jorge Prestes, por gentileza, para que faça uso da tribuna, num primeiro momento, por 5 minutos, se houver necessidade mais que 5 minutos, fique à vontade, secretário. Nós não teremos problema também em aumentar esse tempo.